Declaro aberto a presente sessão. Convocar aqui meu querido amigo Rosenberg Pinto para fazer as leituras das atas.
Ata 34ª, ata da 34ª sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 15 de junho de 2026. Comenda a Xande da Harmonia. Ata da 35ª sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, também em 15 de junho. Título de cidadão ao atual secretário da Casa Civil, doutor Iraci Lafuente Pereira Maciel. Ata 44ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 16 de junho de 2026. Sessão ordinária, com a presença dos diversos deputados. A sessão ordinária da 45ª sessão, em 17 de junho de 2026, e no dia 16, ata de uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de 2026, esgotada a pauta, comparecer. Declarou encerrada a sessão.
Em discussão, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Expediente despachado pela presidência em 4 de agosto de 2026, ofício despachado do ofício da deputada Cláudia Oliveira, comunicando sua ausência em sessões por questões de saúde a partir do dia 3/8, por 7 dias, conforme atestado em anexo. Pequeno expediente, com a palavra o eminente deputado Wilton Coelho, com o símbolo da resistência. Vossa Excelência será o primeiro orador nesse nosso retorno. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, deputado Wilton.
Muito obrigado, deputado presidente. Ah? Quase dizendo aqui. Gente, primeiro, boa tarde, saudar o conjunto dos deputados e deputadas nessa sessão de retomada dos nossos trabalhos. Eu acho muito importante, já nesse momento, fazer um pronunciamento e tratar de questões que estão aí na vida do nosso país e do nosso estado, do município de Salvador. Quero começar dizendo que avançam as investigações em relação ao pé na escola no município de Salvador. Aliás, um parêntese, quero registrar aqui a posição extremamente cruel por parte da Prefeitura Municipal de Salvador, que depois de uma decisão judicial, aprovando a liminar, né, determinando a reabertura do Colégio Municipal Paulo Mendes de Aguiar, no Rio Sena, a Prefeitura teve a disfarçatez de recorrer dessa decisão liminar e negar o direito às crianças do Rio Sena, boa parte delas crianças de inclusão com deficiência física, que já vinham fazendo um acompanhamento, tendo acompanhamento daquelas profissionais da Escola Paulo Mendes de Aguiar, e a Prefeitura manteve a posição de fechar a escola até um posicionamento em relação ao inquérito que está sendo desenvolvido tanto pelo Ministério Público Estadual como pelo Ministério Público Federal. E isso introduzo porque tem tudo a ver com o escândalo do pé na escola. Quero relembrar aqui o que é o Pé na Escola, um programa que visa colocar estudantes da rede municipal em escolas privadas, especialmente nas escolas de bairro popular, que nós sabemos qual é o nível de qualidade, muito baixa. A formação dessas crianças está sendo comprometida. Eu sei disso porque sou morador de periferia do bairro de Itacarãs, no subúrbio ferroviário, e eu sei, infelizmente, que existe um desnível completo em relação à rede municipal de Salvador e essas escolas privadas, principalmente dos bairros populares. E a prefeitura reconheceu, o secretário de segurança, que as vagas foram retiradas do sistema numa operação ilegal dentro da Secretaria Municipal de Educação, em horário fora do expediente, para que retirada essas vagas da rede municipal, pública, se preenchesse, a família fosse obrigada a colocar na rede privada. Em escolas que, por exemplo, vou pegar aqui um caso que é emblemático, com capital social de R$50 mil, iria receber pelo orçamento público R$8 milhões. Repito, uma escola que tem um capital social de R$50 mil recebendo R$8 milhões, o suficiente para construir, num único ano, o suficiente para construir uma escola municipal novinha. Esse é o caráter do pé na escola na cidade de Salvador, mas eu tenho muita esperança que o Ministério Público Estadual e o Federal vão realmente botar um pé, né, dar um pontapé desse programa na cidade de Salvador, porque não é possível que situações como essa permaneçam numa operação inegavelmente de desvio de recurso público. Nós estamos esperando, porque já tem mais ou menos uns 15 dias, me parece que venceu o prazo para a Prefeitura responder os questionamentos do Ministério Público Federal, e tudo indica, essa resposta não foi dada. Então, nós queremos cobrar aqui aos órgãos de controle, Ministério Público Estadual, Federal, o retorno para a sociedade em relação a esse caso escabroso da educação de Salvador. É a educação que está em pé de guerra, porque o prefeito rasgou simplesmente, deputado Olívia, como Vossa Excelência veio tratando no último período, o acordo que foi feito com as educadoras depois de 72 dias de greve. Isso é inaceitável. E, por fim, senhor presidente, queria registrar agora que os policiais civis estão em processo de mobilização pelo respeito à sua reivindicação do salário de nível superior, que é uma definição que está na Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, para concluir, mas que não é respeitado pelo governo do Estado. Aí a nossa pergunta é: nós queremos que continue acontecendo o que aconteceu com o trabalhador em São Cristóvão, que levou o povo para a rua? Porque nós temos hoje uma política de segurança pública que mata pobres, promove o espetáculo da matança dos pobres para não prender os ricos. Para prender os ricos, precisa apoiar a polícia investigativa. Por isso, os policiais que entendem o seu papel estão hoje em frente ao TJ, para que na justiça, através de um acordo que precisa ser firmado, né, no organismo especial do TJ, se passe a pagar o salário de nível superior, que é o mínimo que se pode fazer para se dizer que nós temos uma polícia investigativa que é respeitada no Estado da Bahia. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Hilton votou com todo o gás, votando de fato as suas origens, de ser de fato oposição tanto ao governo do Estado, quanto também aqui ao governo municipal. Eu estava até preocupado que nunca mais tinha ouvido esses discursos dele, fazendo alguma crítica assim. Eu pensei até que ele tinha mudado do símbolo da resistência, mas o Hilton está de volta. Seja muito bem-vindo, Hilton, que eu gosto de Vossa Excelência assim. Com a palavra, nosso querido amigo e deputado Ângelo Almeida. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Olívia, dá as boas-vindas. Dá aqui as boas-vindas a esse retorno do período legislativo do segundo semestre, saudando aqui os funcionários da casa, a imprensa presente, e comunicar, presidente, da nossa felicidade e alegria, e ao mesmo tempo parabenizar o governador Jerônimo Rodrigues pela escolha do novo chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Esta casa teve a oportunidade de homenagear o senhor Heraci Lafuente, mês passado, e, ao mesmo tempo, dar conta para a sociedade baiana do quanto tem sido a sua importância como colaborador do nosso projeto político, culminando agora com um excelente, um extraordinário trabalho que desenvolveu à frente da Companhia de Transportes da Bahia, sobretudo com os avanços do VLT. Veículo leve sobre trilhos, um projeto que perfaz aí um orçamento de aproximadamente 6 bilhões de reais, que é a segunda maior obra do estado da Bahia, perdendo apenas para a ponte Salvador-Itaparica. Da mesma forma que o VLT já é uma realidade, que com muito dinamismo o Heracir tocou e liderou esse projeto, já é também realidade a sonhada ponte Salvador-Itaparica. Embora o candidato, agora oficialmente candidato a Semi Neto, e até o prefeito, para minha surpresa, o prefeito também entrou nessa, deputado Euclides, o prefeito Salvador Bruno Reis, abraçando-se com o negacionismo e continuam negando a realidade da ponte Salvador-Itaparica. A sociedade baiana está atenta, acompanhando o sucesso do VLT. Eu tomei um susto essa semana. Eu saí de madrugada indo para a Feira de Santana e o motorista me cutucou, estava cochilando já ali na saída. Deputado, olha aqui onde já está o trilho do VLT. Já está aqui na 29 de março. Já apontou para o lado lá, né, do destino de Piatã, quando cerca de 40 quilômetros estarão prontos e entregues, com fé em Deus e ao trabalho que nosso governo está desenvolvendo, liderado pelo governador Jerônimo, estará sendo entregue pela previsão do cronograma até o ano de 28. Eu tive a oportunidade de acompanhar, ao lado de colegas de governo, do secretário Afonso Florencio, do nosso querido amigo e secretário da Fazenda, Manuel Vitório, tive a oportunidade de acompanhar, pelo Conselho da PPP, pelo Comitê, todo esse trabalho que nós tivemos de diálogo, de entendimento, de arranjo e a equação para o contrato da ponte Salvador-Itaparica. E hoje, assim como a VLT, estamos vendo também a ponte já a passos largos. Então, o que a gente pede ao pessoal da oposição e ao candidato é que tenha responsabilidade com o que fala, que vá para uma eleição sendo honesto com o povo da Bahia, que se desapegue do discurso do negacionista. Tudo bem que ele anda abraçado com o Bolsonaro, não tem problema, é uma questão de opção, mas que respeite o povo da Bahia. O VLT é uma realidade e a ponte Salvador-Itaparica vai chegar em 32. Vamos em frente, obrigado, senhor presidente.
Eminente deputado, eu sei que Vossa Excelência, esses últimos meses, tem labutado diuturnamente com os vereadores, até porque Vossa Excelência tem uma forte tendência de ser um pouca urna, mas pedi à equipe aí da taquigrafia, que é onde ele falou aos vereadores presentes, falar aos deputados. Mas eu só que eu sei, foi as relações que o senhor está tendo recente com os vereadores. Fique tranquilo. Com a palavra, deputado Adolfo Menezes. Deputado Euclides Fernandes. Estou aqui ansioso para ouvir Vossa Excelência. Veio lá da região de Jequié. Hoje a mesa diretora aprovou uma solicitação de Vossa Excelência, que é uma comenda que Vossa Excelência vai dar, acho que é o diretor lá do Prado Valadares, salvo engano. Sim, senhora, minha deputada federal, deputada Olívia. Com a palavra, nosso decano, deputado Euclides.
Senhor presidente, desta sessão, o deputado Samuel, deputado republicano, que tem feito um excelente trabalho em prol do povo da Bahia. É sempre aqui presente no plenário dessa casa, aqui fazendo discursos importantes e temas importantes para o povo de nossa Bahia. Estamos chegando, então, ao fim do recesso. Hoje é o primeiro momento, é do segundo semestre, com o término do recesso, a sessão aqui do plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Evidentemente que agora vamos começar o trabalho nesse segundo semestre. O trabalho das comissões, buscando, evidentemente, discutir, né, os projetos das várias comissões temáticas aqui da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E também, a partir de agora, de segunda a quinta-feira, nós temos aqui a sessão plenária, onde serão aqui discutidos temas importantes para o povo do Estado da Bahia. Então, senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, esse é um grande momento, nós estamos no momento do processo das eleições no Estado da Bahia, no Brasil. As eleições para presidente da República, para os governadores do Estado da Federação Brasileira, para os senadores, dois senadores para cada estado, e os deputados federais e deputados estaduais. Então, nós estamos aqui na Bahia, nós estamos no clima de campanha política propriamente dito. Ela começa essa campanha de acordo com a legislação eleitoral, que permite, propriamente dito, o início da campanha em 16 de outubro. Mas aquela história das movimentações políticas, as construções políticas já está em andamento. Nós já tivemos as convenções dos partidos políticos, as convenções que é fundamental, é o processo inicial para que possamos ter aí, evidentemente, o início das eleições de 4 de outubro de 2026. Nas convenções, os partidos políticos apresentam, aprovam, homologam os seus candidatos, seja os candidatos da questão de ordem proporcionais, os deputados estaduais e deputados federais, e os candidatos nas eleições majoritárias para governo do Estado, senadores da República Federativa, número de dois, evidentemente, e da presidência da República. Então, os partidos políticos estão concluindo, estão encerrando, amanhã encerra a data prevista na legislação eleitoral para que os partidos apresentem seus candidatos. Daí agora, o segundo passo agora é os partidos encaminhar a documentação dos candidatos homologados pelos partidos políticos para que a justiça eleitoral se manifeste se o candidato está apto, propriamente dito, para registrar a sua candidatura aos cargos eletivos para poder, então, evidentemente, em dia 16 de agosto, iniciar propriamente dito a campanha política com as eleições já determinadas pela lei eleitoral, as eleições para o dia 4 de outubro, as eleições desse contexto geral, nos dois níveis de governo, governo federal, presidente da República, vice-presidente da República, no governo estadual, candidato ao governo do Estado, dois senadores, os deputados estaduais e deputados federais. Está aí a configuração desse momento político-eleitoral, esse momento de uma construção para o Brasil e para todos os estados da Federação Brasileira, tendo em vista que nós temos a eleição também dentro do nível, dentro da jurisdição do Estado para governador, senadores que representam no Senado Federal o Estado da Federação, os deputados federais que vão para a Câmara de Deputados representando o povo e os deputados estaduais. Ok, meu presidente Samuel? Forte abraço.
Aí voltou o velho e bom professor Euclides, dando aula aí dos direitos eleitorais. Com a palavra, a deputada Olívia Santana, que está com as malas arrumadas para ir para Brasília. Eu até já fiz uma solicitação a ela hoje mais cedo, estou aguardando o deferimento da minha colega deputada para ver se há essa solidariedade da parte dela. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, deputado.
Deputado, eu sou tão pequenininha. Deixa eu falar, gente, eu quero saudar os colegas deputados, deputadas, servidoras, servidores dessa casa, as taquígrafas. É muito bom estar de volta a este plenário, onde acontecem os principais debates sobre a nossa Bahia, sobre o nosso Brasil. Neste sentido, eu quero aqui também saudar nossa presidenta Ivana Bastos, que tem nos representado numa verdadeira maratona de ações, de eventos que têm acontecido no cenário político, não só local, como nacional. Este é um ano eleitoral e nós temos o desafio de ter uma casa com 63 parlamentares, parte desses parlamentares tentando reeleição, outra parte tentando outros voos. No meu caso, eu quero aqui agradecer ao meu partido pela confiança de ter me contemplado na chapa de candidata agora, né, a deputada federal. Então, nós teremos aqui Bobô, Fabrício e Zó, que fazem parte da nossa bancada do PCdoB na Assembleia, junto comigo. Esses três vão seguir como candidatos à reeleição e eu vou para esse desafio de tentar uma cadeira na Câmara Federal. Até porque é um absurdo um estado como a Bahia, de maioria negra, de maioria feminina. Nós, mulheres, somos 51% da população baiana. E quando a gente olha a bancada federal, que são 39 parlamentares, nós temos apenas 5 mulheres. Isso é muito pouco e, entre elas, nenhuma mulher preta constituindo a bancada. Então, nós vamos à luta, porque é uma luta justa, uma luta necessária, uma luta por reparação e é uma luta para fortalecer também, principalmente, a bancada do presidente Lula, a bancada da esquerda na Câmara Federal. E eu espero que a gente consiga, com fé em Deus, nos orixás, nos encantados, não é? Conseguir êxito neste novo desafio. Eu quero aqui também, presidente, saudar nosso querido presidente Lula, que tem demonstrado muito amor à nossa Bahia, ao povo baiano, acabou de participar da nossa convenção que legitimou, oficializou o nome do nosso governador Jerônimo Rodrigues à reeleição, ao lado de Wagner e Rui, para o Senado. Eu quero aqui dizer que eu confio nesse grupo, líder Rosenberg, que a gente está indo com todo gás, com muita alegria, muita esperança, fazer essa grande batalha, participar dessa disputa eleitoral. Eu tenho muito orgulho do nosso governador Jerônimo, que percorreu todos os territórios baianos na construção do nosso PGP, o Programa de Governo Participativo. O nosso programa de governo está sendo construído com a participação popular real, efetiva. Não é fruto do site GVT, não é? O candidato ACM Neto, ele tem essa dificuldade de se relacionar com o povo, dificuldade de reconhecer o valor dos prefeitos, já disse que o prefeito não tem importância nenhuma em eleição. E aí ele faz um programa de governo de micro-ondas, né? Ele pega, copia, cola e toca a vida sem aproveitar esse momento de pré-campanha que nós estávamos para construir algo real que tenha conexão com as necessidades que o nosso povo vivencia. Portanto, eu mais uma vez reafirmo as diversas razões para estar ao lado do governador Jerônimo e para estar ao lado do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra os vendilhões, não é, do Brasil, os que entregam o nosso país, como Flávio Bolsonaro, que trama contra a República Brasileira, fazendo conchavos com o presidente dos Estados Unidos. Portanto, infelizmente, meu tempo acabou, eu reafirmo esse projeto democrático popular de Lula, Jerônimo, tá certo? Wagner e Rui Costa, e a nossa candidatura agora, oficialmente, à deputada federal. Encerro aqui saudando o esforço das mulheres na luta contra os feminicídios, mandar um grande abraço aí a Larixá, mãe Jaciara, que ontem a rede de mulheres de Axé, a Rinafro, nacionalmente lançou uma grande cartilha de combate aos feminicídios. As mulheres estão em luta e merecem, precisa ampliar a sua representação política em todas as casas, inclusive na nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigada por sua tolerância, senhor presidente.
A senhora vê que eu estou bonzinho hoje, que é para ver se a senhora atende meu pedido. Com a palavra, meu grande líder, deputado Tiago Correia. Vossa Excelência dispõe, meu nobre deputado, de até 5 minutos. Depois eu quero comprar uma meia igual a do senhor Ed Luciano, viu?
Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas, amigos da imprensa, servidores desta casa que retornam neste segundo semestre de trabalho. Muito obrigado a todos. Amigos deputados, senhor presidente, primeiro gostaria de convidar a todos os colegas, a toda a população do estado da Bahia, para o aniversário de 99 anos do município de Itambé, cidade onde meu pai nasceu, cidade onde meu tio-avô foi o primeiro prefeito. E agora, no próximo dia 11 e 12 de agosto, nessa data festiva, será comemorado os seus 99 anos, e o prefeito Candinho preparou uma festa onde vai ter chão de avião, Edgar Mão Branca, Neto Brito, Toque 10, Sinho Ferrari, enfim, diversas atrações. Deputado Rosenberg, que é votado naquele município. Temos a missa lá também às 9 horas no dia 12. Eu já chego lá no dia 11, deputado Rosenberg. Se Vossa Excelência puder se fazer presente, nós vamos lá na praça dar um abraço no prefeito Candinho, no vice Marquinhos, em todos os secretários, naquela população tão querida desse município tão especial. Então, eu queria registrar aqui e deixar esse convite feito a todos. Mas, senhor presidente, não poderia deixar de observar os discursos que nos antecederam, e aí eu vi um colega mencionar que o plano de governo do futuro governador da Bahia, Semi Neto, foi feito pela inteligência artificial. Fato esse que foi desmentido por ele ontem em uma entrevista, aonde a pessoa que levantou essa ideia diz que a análise do texto foi feita por um aplicativo de inteligência artificial. Ora, senhor presidente, se tivesse sido feito, e ele disse que não foi, eu não veria nenhum problema, afinal de contas, só mostra o quanto ele está antenado e à frente dos seus concorrentes. Afinal de contas, nós não podemos ser negacionistas, termo que eu ouvi aqui também, e negar a tecnologia que está aí para auxiliar a todos. Afinal de contas, a inteligência artificial, ela consegue reunir toda a literatura do mundo, todos os melhores ou piores exemplos, vai depender do que a gente pedir. Então, não vejo nenhum demérito se fosse o caso de ter usado. Mas foi falado que isso também poderia ser uma falta de desconexão do futuro governador ACM Neto com a população. Ora, o governador Semi Neto terminou o seu 8º ano de mandato sendo o melhor governador, ele será o melhor prefeito do Brasil por 8 anos consecutivos, com a aprovação maior do que 80%, mostrando que realmente, presidente, ele soube ouvir e responder os anseios da população, diferente do governo que aí está, que tem a pior reprovação que um governador em exercício tem na história da Bahia, desde que esse índice começou a ser medido. Isso sim mostra uma desconexão com os anseios da população, que, tristemente, vem morrendo na fila da regulação, vem morrendo na luta entre as facções, na violência que anseia o nosso Estado, Estado esse que detém hoje o maior número de analfabetos adultos do país, o maior número de pessoas que vivem na pobreza do nosso país. E triste, Luciano, maior número de pessoas na extrema pobreza do nosso país. Isso sim é uma desconexão com a sociedade. É isso que eu trago. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, meu grande líder, deputado Tiago Correia. Com a palavra agora, deputado Raimundinho, da JR. Eu soube que o senhor estava só deitado na rede esse período, descansando, comendo peixinho assado. Já pega direto na represa, já bota passar. Eita, coisa boa. Está até mais coradinho agora. Mas o pitu era de comer ou de beber? Não, de comer. Ah, tem pitu também? Com a palavra, eminente líder Rosenberg Pinto, que dia 12, fazendo companhia ao deputado Tiago Correia, estará na cidade de Itambé. Isso é coisa boa. Leve meu abraço também ao deputado Rosenberg, aquele povo bonito.
Senhores deputados, senhoras deputadas, servidoras, servidores, imprensa, visitantes da Galeria Paulo Jacques, primeiro, comemorar aqui o retorno a essa casa para encontrar os colegas, cada um aqui, obviamente, quase na sua totalidade, buscando renovar os seus mandatos. E dizer, presidente, que eu quero deixar registrado, diferentemente do que há um comentário com relação à Polícia Civil, quero registrar aqui e agradecer a Polícia Civil do Estado da Bahia, que acabou, no final da tarde de ontem, desvendando um assassinato que aconteceu na cidade de Tororó com uma advogada, amiga nossa de muitos anos, Cláudia, e ontem a Polícia Civil chegou à conclusão dos fatos, inclusive prendendo já duas pessoas, lamentavelmente uma da Polícia Militar e outro que fazia o processo, trabalhava em Lauro de Freitas no presídio, numa área de ressocialização. Felizmente tem essas coisas, mas eu quero parabenizar a Polícia Civil por rapidamente desvendar essa situação para confortar, obviamente, a simbologia das famílias, porque, infelizmente, nós não podemos trazer de volta a Cláudia. Quero deixar esse registro na pessoa do delegado Roberto Júnior, que conduziu diretamente essa investigação. Queria dizer que agora, nessas eleições, nós temos a oportunidade de cada um apresentar o que pensa sobre a Bahia e as soluções que possam ser apresentadas para os problemas que tem todo o país e, obviamente, não é diferente a Bahia. Eu queria, deputado Tiago, é que, diferentemente, nós deveríamos estar evitando a criminalização da política. E nós temos que rechaçar o debate da política. Ele não pode acontecer sob acusações lado a lado do ponto de vista, certo, da margem da política. Eu acho que se a gente quer fazer um debate à altura do que merecem os baianos e as baianas, cada um tem que apresentar aquilo que melhor pode dizer que vai fazer e que pode fazer nos seus programas de governo pelos baianos e pelas baianas. Na hora que a gente traz o debate para as acusações lado a lado do ponto de vista de determinadas situações, que ao invés de elevar o papel da política, a gente acaba ajudando a criminalizar a política. Por isso que eu quero fazer um apelo que nessas eleições, nós que somos parlamentares, Ao invés de fazer acusações de lado a lado, eu acho que a gente tem, na minha opinião, é que apresentar o que é que nós representamos e o que nós queremos fazer pelos baianos e pelas baianas. Com isso, eu acho que a Bahia pode observar melhor e saber que escolha vai fazer no dia 4 de outubro. É lógico que eu defendo a reeleição do governador Jerônimo, do presidente Lula, do senador Jacques Wagner, do pré-candidato a senador Rui Costa, mas os outros têm outras opiniões e precisam ser respeitadas, mas a gente precisa construir um debate de ideias ao invés de a gente ficar fazendo acusações parte a parte, principalmente de questões particulares que, obviamente, não representa a expectativa dos baianos e das baianas para a escolha das suas representações. Muito obrigado.
Ok, deputado Rosenberg Pinto. Quero convidar a minha eminente presidente para marcar presença, desde cedo que ela está no plenário atendendo os colegas deputados e acabou se passando e não marcando presença. Mas nossa presidente sempre aqui, muito atuante. Ser solidário aqui também à nossa querida colaboradora Sandra, essa profissional de mão cheia pelo estado de saúde que seu pai está enfrentando. Mas a nossa oração, Sandrinha, para que Deus faça sempre o melhor por você e por ele. Mas sabe o carinho que nós temos por você. Um beijo no seu coração, meu preto. E quem puder providenciar um xaropezinho para meu amigo Rosenberg é bom. Hã? Eu estou vendo que desde cedo que Vossa Excelência está tossindo, arruma um xaropezinho. Agora, se daqui até dia 12 você não ficar bom, Tiago disse que vai arrumar um remédio bom para você lá em Itambé, viu?
Já é o xaropezinho que tem lá, é bom.
Eminente Bispo José Garimateia, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, meu deputado.
Muito bem, graças a Deus. Senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, é com muita alegria de retornar a esta tribuna depois desse recesso. E nesse clima que daqui a 60 dias o povo da Bahia vai escolher o novo governador, o novo presidente, os novos deputados estaduais, federais, senadores. E a Bahia conhece tudo o que aconteceu nesta casa, neste plenário. E eu fico feliz porque o meu nome vai estar à disposição do povo da Bahia para permanecer nesta casa. Mas, senhor presidente, eu queria aqui ler esta moção que eu apresentei, e eu fico muito feliz porque é pela conquista do meu Fluminense de Feira de Santana. Pois é, Fluminense, apesar que eu não só sou de Feira de Santana, eu sou Fluminense também do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Fluminense foi campeão baiano da Série B de 2026. E nessa vitória, o nosso Fluminense vai estar vindo para a primeira divisão, Campeonato Baiano. Fluminense de Feira, pela brilhante conquista do Campeonato Baiano da Série B 2026, no dia 2 de agosto, domingo passado, coroando uma campanha histórica e garantindo o retorno à equipe, à elite do futebol baiano. Tradicional patrimônio esportivo de Feira de Santana e da Bahia, o Touro do Sertão escreveu mais um capítulo memorável de sua trajetória ao alcançar o título de forma invicta. Resultado de uma campanha marcada por dedicação, disciplina, superação e espírito coletivo. A conquista é um fruto da união entre jogadores, comissão técnica, diretoria, colaboradores e uma torcida apaixonada, que jamais deixou de acreditar no potencial do clube. Cada partida disputada demonstrou o comprometimento de todos os envolvidos em devolver ao Fluminense de Feira o protagonismo que sua história merece. Mais do que um troféu, este título representa o renascimento de uma das maiores agremiações esportivas do interior da Bahia, reafirmando a força e a tradição do futebol feirense. O acesso à Série A do Campeonato Baiano enche de orgulho toda a população de Feira de Santana, que volta a ver seu representante entre os grandes do futebol estadual. É o tricolor, o touro do sertão. Assim, esta Casa Legislativa, senhor presidente, presta justa homenagem ao Fluminense de Feira Futebol Clube, parabenizando todos os atletas, dirigentes, comissão técnica, funcionários, torcedores, pela memorável conquista, na certeza de que este é o início de um novo ciclo de vitórias, consolidando ainda mais a grandeza do touro do sertão e fortalecendo o esporte baiano. Esta moção da ciência ao... Essa moção de aplauso da ciência ao Fluminense de Feira Futebol Clube, através do seu presidente André Oliveira, na sede do clube, localizada na rua Exide 1220, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Então, senhor presidente, aqui, mais do que justa homenagem, nós estamos aqui apresentando esta moção para que a Bahia realmente reconheça da importância que é a volta do tricolor, do touro do sertão, à primeira divisão. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa Bahia e vamos em frente para mais uma campanha.
O senhor só não falou nada hoje dos velhinhos, nem dos animais. É assim mesmo. Com a palavra, meu colega, amigo, irmão, deputado Luciano Ribeiro. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos finais do pequeno expediente, meu nobre deputado.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, uso essa tribuna nesta tarde para aqui comemorar a sanção de 2 projetos de lei de nossa autoria, que faz homenagem a 2 ex-prefeitos. Na BA 617, o ex-prefeito Vitor Hugo e o ex-prefeito Adalto Prates. Quero lamentar, no entanto, que ao aprovarmos nesta casa, por unanimidade, ambas as homenagens, este projeto foi encaminhado ao governador do estado, que diz que gosta de prefeito, mas ignorou o momento de sancioná-lo e não o fez, precisando esses projetos retornarem a esta casa para a presidente Ivana fazê-lo. Portanto, presidente, cumprindo a sua função de sancionar esses 2 projetos que homenageia 2 ex-prefeitos na Bahia, mas que houve omissão por parte do governador do estado, que diz que gosta de prefeitos, mas se negou a homenagear esses 2 prefeitos. E por falar nisso, o discurso que aqui ouvi, de que o nosso futuro governador não gosta de prefeito, é mais um discurso vazio de quem está no poder. Ora, ACM Neto foi prefeito, escolheu como seu vice um prefeito e, além de prefeito, um municipalista, que foi presidente da Associação de Prefeitos da Bahia. Um dos seus candidatos a senador é o maior municipalista deste país, reconhecido por todos os prefeitos, não só da Bahia, mas do Brasil, quem trabalhou durante 8 anos pela causa municipalista no Senado Federal, o senador Ângelo Coronel. Mais ainda, o candidato ACM Neto tem, em sua maioria esmagadora, dos coordenadores da sua campanha, ex-prefeitos, que me coloco nessa posição também, que são os coordenadores da sua campanha, que conhecem essa Bahia de norte a sul. Portanto, é uma fala que não cola, é uma fala que... que não corresponde à verdade. Assim também, a mesma fala aqui dito, de que o ex-prefeito, hoje candidato ao governo, futuro governador, construiu o seu plano de governo através da inteligência artificial. Ora, nós precisamos, e aí convoco e conclamo a população baiana a ler os dois planos de governo, para poder neles entenderem o que contém em um e o que contém em outro. E eu, rapidamente ali sentado, pude ver e ler um pouco o plano de governo do governador Jerônimo. Ora, ele está aí há 4 anos, e a imprensa está ali, todos estamos aqui, os deputados, eu conclamo a que leiam. Lá nós não vamos encontrar nada de concreto, nenhum cronograma. As palavras que mais se vê e se lê nesse plano de governo do governador Jerônimo é: vamos avançar, vamos continuar a avançar, nosso compromisso é, mas não há nenhuma solução dos problemas, principalmente da segurança pública, da saúde e da fila da morte que tanto maltrata o povo baiano. Portanto, as falas não correspondem à verdade. Os planos de governo estão publicados. É preciso que o baiano compare um, compare outro. Agora, quem não usa, nos dias modernos e atuais, a inteligência artificial para poder conhecer os dados públicos, para poder construir e para poder fazer com que o seu planejamento tenha informações fidedignas, realmente está fora dos tempos atuais. Por isso é lamentável. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo dispensado.
Ok, meu querido deputado Luciano.
Que assumiu o negócio da inteligência artificial, hein?
Essa inteligência artificial vai dar e deixa. Senhores deputados, grande expediente seria agora anunciado, e também os horários das representações partidárias. Como há um acordo entre os nossos líderes e com consentimento também da nossa presidente, que está aqui ao lado e me autorizou que assim o fizesse, eu gostaria já de ir para a ordem do dia.
Ok.
Ok? Ordem do dia. Projeto de lei complementar do Tribunal de Contas do Município. Em votação por acordo, o projeto de lei complementar 161/2026, de autoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que altera e revoga o dispositivo da lei complementar 006, de 6 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a lei orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Institui o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, FRM, e dá outras providências para emissão do parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Público, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, designo o deputado Rosenberg Pinto para relatar.
Obrigado, senhor presidente. Graças a Deus que ainda a relatoria não é por IA. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Público, Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle, ao projeto.
Arruma o xarope aí para o deputado, meu filho.
Ao projeto de lei complementar número 161/2026, de autoria do Tribunal de Contas dos Municípios. Senhor presidente, como você já leu aí, o projeto tem o objetivo de criar o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, inclusive seguindo a orientação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e também altera do ponto de vista administrativo os regramentos com relação aos processos internos de gestão. Trata de matéria de grande importância para o Tribunal de Contas do Município, cabendo ressaltar que sua apreciação nessa casa foi possibilitada em virtude de celebração de acordo de liderança entre as bancadas de maioria e minoria, dispensada as formalidades regimentais. Nesse sentido, pela aprovação, senhor presidente.
Em votação, o parecer que acaba de ser lido. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. No plenário, primeira e segunda discussão. Não há orador inscrito para discussão. Em votação, projeto de lei complementar número 161/2016. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Como não há mais orador inscrito, declaro encerrado a presente sessão, convocando os senhores deputados para o horário regimental. Deus abençoe a todos.